Sejam bem-vindos ao módulo de computação no Azure. Meu nome é Fábio Rara, eu sou técnico Evangelis e também estou aqui hoje com o Vinícius Souza,
Olá,
que é o
pessoal,
técnico Evangelis.
É legal falar de computação na nuvem, né, e começar pelo serviço principal que é Azure Computing.
Perfeito.
Existem várias formas de computing no Azure, porque a gente está colocando várias features de computação debaixo desse leque que é de Azure Computing.
Perfeito.
A gente vai falar bem rápido aqui de novas features, novas funcionalidades e mais exatamente o que é e quando utilizar.
Então, perfeito. Vamos lá. O primeiro item é justamente o item mais utilizado, que é máquinas virtuais. É o que as pessoas têm mais interesse. E justamente falando sobre máquinas virtuais, primeiro, você pode subir máquinas virtuais não apenas Microsoft, mas também máquinas virtuais Linux. E ambas vão rodar com a mesma performance, com as mesmas características. Não quer dizer que uma máquina Linux vai rodar mais lento no Azure. Muito pelo contrário.
Legal. Acho que a gente até fazia bastante brincadeiras em torno de Linux no Azure, e essa coisa assim. Acho que já, o Microsoft Azure é uma plataforma aberta para rodar qualquer tecnologia, inclusive sistemas operacionais. Então a gente divulgou recentemente até a inclusão do Red Hat. Red Hat é a nova distribuição Linux que nós temos disponível hoje no Azure também.
Perfeito.
E essa aqui é o IaaS, né, que a gente chama, que é o Azure Virtual Machine. Então, quando que eu vou utilizar o Azure Virtual Machine, Rafa?
Então, perfeito. Você vai utilizar quando você... Aquele servidor que você já possui na sua infraestrutura física, que você está acostumado a trabalhar com ele, você tem a possibilidade de poder mover essa máquina também para uma infraestrutura na nuvem.
Legal.
A grande vantagem é que você tem escalabilidade. E lembre-se, isso aqui é infraestrutura como serviço. Então, você não vai gerenciar a parte de energia elétrica, a parte de gerenciamento do hardware, nada disso. Por isso que já é provido. Então, esse recurso é... máquinas virtuais, só que rodando dentro do Azure.
Bacana. Forma
totalmente transparente.
Legal.
Como é que funciona a parte de processamento de máquinas virtuais? É bem simples. Você não precisa necessariamente fazer por interface gráfica. Você pode usar o nosso portal, obviamente.
É interface gráfica na web.
Perfeito. Como também você pode usar por scripting. Isso é muito legal. Eu posso usar PowerShell. Existem outras linhas de comando também que você pode habilitar. Não apenas em máquinas Windows, mas em máquinas Linux e também em máquinas Mac.
E essa parte é uma parte legal, né? Principalmente falando de automação. Imagina só que você queira fazer, né, agora, né, DevOps, tá? Uma palavra que tá bombando, né? Uma
Perfeito.
Parte que envolve tanto a parte de desenvolvedor quanto a parte de Ops, né? Do... Nossa, o Rafa está representando aqui vocês.
Eu.
Então a gente tem aí como colocar scripts que vai automatizar todo esse processo de fazer o deploy na nuvem, criando máquinas virtuais, colocando aplicação em produção.
Exatamente.
Tudo em script.
Além disso, também você pode utilizar para fazer o acesso a esse ambiente. Se você tiver alguma aplicação, estiver fazendo um aplicativo seu, que você queira gerenciar, você pode fazer através de REST API, né?
É, um exemplo, eu vim fazer um portal para gerenciar a conta da minha empresa do Azure. Eu posso desenvolver, por exemplo, isso utilizando os APIs do .NET, do Java, do PHP e assim por diante. Então, é outra forma de utilizar também.
Perfeito. Agora, um ponto muito importante. Quando você está criando essa máquina virtual, você tem que definir o tamanho dela. Esse é o passo principal.
Sim.
E é isso que vai definir também, muitas vezes, a parte do seu custo. Então... o ponto legal é que eu posso escolher a versão, seja ali o Windows Server ou o Linux, eu posso escolher o tamanho, uma máquina pequena, média e grande. Basicamente o que define isso aí é o tipo de processador, a quantidade de processadores que
memória.
Você tem, e memória e discos.
Exato.
Então, o ponto bem legal, pessoal, não quer dizer que se você começou, por exemplo, com uma extra small, você não possa crescer. Você pode mudar isso da forma que você achar melhor.
É, até indo na linha, né, da computação em nuvem, a gente tem dois tipos de escala que acho que é legal falar também, que vai de acordo, né, com esse diagrama, que é exatamente a escala horizontal e a vertical.
É o que nós chamamos de scale up e scale out, né?
Exato. Então eu posso fazer o scale up, por exemplo, que é a escala vertical, simplesmente pegando da uma extra small para uma extra large. Enquanto que também eu posso pegar, dependendo do tipo da minha aplicação, que aí sim você tem que conhecer bem a aplicação que você está querendo levar para a nuvem, colocar vários servidores extra small e ter talvez uma performance maior do que ter uma máquina large ou extra large.
Perfeito.
Aqui.
E também, outro detalhe bem interessante também, o disco. Porque quando você tem uma máquina virtual, ele tem um disco. E onde vai ficar armazenado? Esse disco é armazenado na nuvem, né? Como se fosse uma imagem. Mas uma parte bem interessante, você também, se você já está utilizando, por exemplo, o Hyper-V no seu ambiente, você pode mover o disco da máquina virtual, copiar ele e mover para a nuvem e adaptar ele para rodar dentro do Azure.
Ah, agora, eu tenho que fazer isso. Eu sou developer, não conheço muito bem essa... Né?
Perfeito.
Então, sei lá, eu posso pegar meu Hyper-V na minha máquina, pegar um VHD que eu tenho local e jogar ele para o Azure direto.
Exatamente. Como a Microsoft não precisa fazer nada. Como a Microsoft é o fornecedor único dessa solução, isso é um ponto muito legal. Você tem a flexibilidade de poder mover essa máquina que está na sua rede física para a nuvem e vice-versa.
Então, posso baixar também do...
Exatamente. Você, se você, de repente, não quer mais utilizar a nuvem e quer voltar para a sua infraestrutura física, sem nenhum problema, você pode fazer isso. Esse é o poder de escolha que você tem.
Legal.
Tá? Outro ponto também interessante é o seguinte: se eu não quiser fazer uma instalação de uma máquina, colocar o software, nós já temos uma galeria pronta, né, Vinícius?
Ajuda, hein, Rafa?
Ajuda muito.
Ajuda, porque eu não sei vocês, mas é a parte de instalação e configuração de alguns serviços que às vezes é o core do serviço que vocês estão querendo desenvolver, né, deixar disponível para todos os usuários acessarem, né, meu? Chato, boring, aquela coisa toda. Então você pode pegar uma máquina, por exemplo, que já tem pré-configurado, ou simplesmente com a versão, né, zerada, né, do sistema operacional, seja ele Windows Server, Ubuntu, CentOS, blá, 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 ou simplesmente, né, ter um banco de dados, seja ele SQL Server, seja ele Oracle, o SAP também. Então eu já quero uma máquina com SAP instalada. Você já pode ter isso simplesmente escolhendo, selecionando aqui, tipo, né, uma dessas imagens que a gente tem disponível da galeria.
Perfeito. Por exemplo, SharePoint, né? Muita gente chega, é muito difícil usar o SharePoint, pode ter pouca dificuldade.
Visual Studio na nuvem.
Até o Visual Studio também. Então, esse é um ponto bem interessante. As imagens estão prontas e essa galeria, você também pode puxar de outras fontes, como, por exemplo, Bitnami. Então, eu posso entrar no site do Bitnami, pegar a minha imagem e mover ela automaticamente para Azure e já deixar ela disponível.
Também tem o VM Depot, também tem disponível.
Exatamente, tem, né, que é da OpenTech.
Exato. E também eu posso construir a minha própria galeria. Isso que é legal.
Exatamente.
Imagina só como você falou, de até estou migrando uma aplicação do mundo Enterprise para nuvem. Eu posso deixar configurado VHDs lá que tem a configuração da minha máquina, com o meu sistema todo instalado, deixar o provisionamento dessas máquinas muito mais fácil.
Isso aqui é muito comum para quem tem nuvem privada, né? Normalmente você tem uma imagem de servidor e sua empresa tem um padrão de instalação desse servidor. Ele tem que ter o servidor com tais aplicativos e algumas configurações extras. Você pode pegar essa imagem e deixar pronta na nuvem, da mesma forma que você faria na sua rede física, na sua rede local.
Legal.
Outro ponto bem interessante que a gente estava falando, Vinícius, que é justamente o tamanho das máquinas. E aí é um ponto muito legal. Normalmente nós temos algumas versões de máquinas. Nós temos a série A, a série G e assim por diante. A mais comum é a série A, que é a mais utilizada.
Né? Tipo, até na definição, na documentação do Azure, ela está como usos de propósito geral. Então você está construindo uma aplicação, não sabe muito bem qual que vai ser, se vai ter muito throughput de rede, se vai ser muito acesso a disco, meu, vai na ASAS, que é a área de uso geral, que você vai ter pelo menos um baseline para depois decidir para onde você quer ir.
Perfeito. Então temos alguns exemplos, né? Como a gente fala que a máquina pode ser pequena, média ou grande, normalmente ele tem um código associado, que é um A1, A2, A3, A4. Um ponto muito legal, Vinícius, você saber que de acordo com a quantidade de CPUs, isso também te delimita também a quantidade de discos que você pode ter anexado? Isso é bem interessante. Isso é muito legal. Então, por exemplo, se eu tenho uma máquina assim, que tem dois núcleos, né, duas CPUs, eu posso ter até quatro. Então, é sempre vezes dois. Então, por exemplo, uma máquina 7, que tem oito CPUs, eu posso ter 16 discos. Isso é bem interessante, de terabytes. Então, é algo muito legal e também a memória. Então, o que, que você vai ter um trabalho? Quando você vai agora decidir agora que tipo de máquina, você vai decidir
olhando
CPU,
memória
e disco associado.
E outra coisa legal, que até que esse slide não está tão atualizado, a gente tem novas versões de máquina. A gente tem máquina, cara, por exemplo, que são SSD, que são máquinas que tem SSD, e que aí sim, por exemplo, é para colocar um banco de dados lá na nuvem, que você vai ter um acesso, né, maciço a disco. Nós temos outros tipos de máquina também que ainda não está disponível no Brasil, mas está disponível em outras regiões do Azure, que são as Godzillas.
Exatamente,
que são máquinas para fazer HPC, máquinas gigantes, que chega até quantos teras de. Quantos gigas de RAM?
Ah, eu não lembro. Quase meio tera de memória.
500 e poucos gigas de RAM que você pode ter lá, entrar no portal, selecionar e provisionar um servidor desse tamanho, né, assim, em 5 minutos.
O ponto, isso é muito importante, porque quando você for comprar um servidor numa rede, uma rede tradicional, você leva mais de um mês para receber essa máquina. Tem empresa que leva 2 a 3 meses para receber uma encomenda de servidor. Aqui não, você cria em minutos, você já tem seu servidor pronto. E se você não estiver contente com ele, você pode aumentar ou diminuir, igual o ministro havia falado.
É, scale out, né, e o scale out.
Outro ponto interessante também, você pode aumentar algumas extensões nessas máquinas virtuais. Por exemplo, hoje é muito comum para quem está falando hoje de DevOps, né, que é um cenário bem interessante, que a gente vê como um dos principais tendências de mercado, eu posso colocar, por exemplo, alguns agentes, por exemplo, do chefe ou do Puppet. Né?
Tanto o Puppet quanto o chefe, a comunidade open source, e até não open source também, né, para fazer deploy em máquinas Windows, usa bastante esses casos.
Exatamente. Basicamente, você cria uma sua receita, né, do que tem os componentes, e só que você trabalha muito com scripts aqui, e você faz todo esse processo de automatização.
Além disso, sabe que é legal também, de... até te cortando. Imagina que eu tenho um monte de script com o Puppet na minha, na minha infraestrutura local para fazer a minha rede privada, minha nuvem privada. Eu posso migrar para a nuvem pública criando esse ambiente todo que eu tenho de
Puppet na
nuvem e todos os meus scripts aqui de provisionamento das minhas aplicações vai funcionar lá também na nuvem.
Perfeito.
Então, esse agente para mim foi killer.
Exato. É o que a gente chama hoje de infraestrutura como código. Você pode colocar todos os parâmetros da sua infraestrutura dentro de código, dentro dos scripts, fazer todo o processo de automatização. Isso é muito legal. E como eu vim falando também, você também pode colocar também antivírus também. Já tem alguns agentes de antivírus.
Legal, importante, né, pessoal?
Importantíssimo.
Né? Exato. Na nuvem. Um ponto até importante depois que a gente vai mencionar durante as diferenças de computação, de serviço de computação que a gente tem, né? O IaaS é aquela coisa que o profissional de tecnologia, ele é responsável pela máquina e também pela parte de segurança. A gente já vê que tem outros serviços que já vai como serviço também. Então a parte de segurança já é entregue também como serviço. A gente vai comentar também isso mais um pouquinho para frente. Então aqui são alguns dos exemplos, né, de extensões que o Rada falou. Então a gente tem aqui, né, a Symantec, o Docker, para quem está colocando aí também em prática, né, os músculos de containerização. Pode usar esse cara também, que é muito legal, está revolucionando também o mundo de nuvem, né? Inclusive em nossos produtos. Né?
Exatamente.
A gente tem uma versão nova de Windows Server, que é assunto para outro vídeo também, que o cara domina também.
Bom, outro ponto interessante também é uma grande preocupação. E a disponibilidade dessas máquinas? Será que, e se essa máquina cai? Como ela não está mais na minha infraestrutura, a preocupação é, e se essa máquina cair? Quais os recursos que o Azure oferece para que eu tenha alta disponibilidade? Então, isso é um ponto muito importante. Primeiro de tudo, tudo é baseado em SLAs dentro do Azure. Então, de acordo com o serviço e a configuração que você faz, você tem um SLA X. Tá?
Exato.
Então, isso aqui é muito importante. Na hora que você estiver escolhendo o serviço, você tem que fazer esse planejamento de como é que você vai fazer essa escalabilidade. Um ponto muito legal, por exemplo, aqui nós temos os termos de quanto, de acordo com o tipo de alta disponibilidade que você queira, com gerenciamento, com tolerância a falhas, com alta disponibilidade, com alta disponibilidade muito alta. Nós temos o que nós chamamos de downtime que você pode ter esperado para esse ambiente ou não. Né? Então, se eu quiser também ter uma solução, por exemplo, de downtime de menor que 3 segundos por ano, que é um ambiente ultra crítico, eu tenho que fazer um planejamento para que eu tenha uma disponibilidade de serviço.
Isso é legal, alto. Sabe por quê? Porque às vezes o pessoal não tem muita... Todo mundo quer sempre isso daqui, né?
Exatamente.
É sempre o máximo, quer nunca cai do ar. Mas isso tem um custo.
Exatamente.
Isso tem um custo porque você tem que manter uma infraestrutura complexa, às vezes, para deixar tudo redundante, às vezes até cross regiões, para que o seu serviço não caia e seja disponível o tempo inteiro. Então, às vezes, pela criticidade do seu negócio, da sua aplicação, você talvez esteja na parte de Essential e está querendo ter um SLA de safe, de critical. Então, acho que é legal também balançar, né?
Tipo, exatamente.
Colocar isso no balanço e ver exatamente qual tipo de SLA você quer para a sua aplicação, para você montar a arquitetura corretamente e não gastar, né, com uma arquitetura monstruosa, sendo que você não tem essa necessidade.
Perfeito. Por padrão, se você tiver somente uma única máquina, né, você tem um SLA bem baixo, óbvio, porque parou essa máquina, parou toda essa aplicação.
Exato.
Então, se você quiser aumentar, ter um cluster, isso tem um custo maior, mas você vai aumentando o seu tempo de disponibilidade. Então, isso é bem importante. Então, o importante de tudo, primeiro, entenda como é que você vai querer colocar a sua solução dentro da nuvem. Quanto mais disponibilidade, maior, ou quando você quer um SLA mais próximo
do zero,
você vai ter um custo maior em relação a isso e também vai ter uma complexidade da sua solução, vai ficar maior.
Exato.
Tá? Então vai envolver de repente load balance, mais de um servidor.
Talvez até a mudança da sua aplicação que você está levando para a nuvem.
Exato, muito importante.
Que é legal que às vezes, tipo, se para você ter, por exemplo, um SLA grande, né, tendo um tempo de redução pequeno, né? Não está disponível, você vai estar usando partes diferentes do serviço para não ficar todos os ovos numa mesma cesta que eu fico brincando, né? Que cai logo, né? Quebra tudo. E aí você vai aumentar na complexidade e vai ter que trabalhar no código sim. E às vezes as empresas não querem investir em algo que já se pagou, ou às vezes é um projeto antigo, que né? Quer utilizar mais a parte de infra mesmo, né? O serviço de infra para ter uma arquitetura de alta disponibilidade.
Só para você ter uma ideia, ministro, do que você está falando. Por padrão, a máquina, você sabe, mas a cópia que é feita no disco dessa máquina virtual, nós já fazemos já 3 cópias de dados, automaticamente.
Isso é importante.
Né? E esses dados, obviamente, não ficam no mesmo rack. A gente sabe que, no final das contas, ele acaba ficando num rack, né? Dentro de container, mas está dentro de um rack. Mas nunca fica sempre no mesmo rack. Por quê? Para justamente já ter a tolerância de se falhar aquele rack, eu já tenho a cópia do disco. É óbvio, isso aqui é infraestrutura como serviço. Então você não gerencia essa parte. Quem gerencia é a Microsoft. Porém, meu cliente pode falar o seguinte: pô, e se eu quiser ter uma cópia maior de redundância? Então você pode colocar uma segunda máquina virtual, não colocar ela no mesmo rack. Isso aqui a gente já vai fazer esse processo, mas vamos deixar a máquina mais próxima possível uma da outra, para diminuir o tempo de latência. E ainda para melhorar, eu ainda posso ter uma réplica dessa máquina virtual em outro continente, se eu quiser. Isso é
Exato.
muito. Obviamente vai tornar ter um custo maior.
Sim, né? Tem o custo da banda, que você
Exatamente.
enfatiza, enfim, tem um monte de poréns aí, mas tudo é possível, né?
Lembre-se que isso aqui é máquina virtual que a gente está conversando, pessoal. Então, se é máquina virtual, eu tenho que cuidar do sistema operacional da máquina virtual, da aplicação e
Segurança.
do dado.
Exato. E da segurança também, né? Que a
E
gente
da
estava
segurança,
falando.
perfeito. Então, não quer dizer que você esteja em nuvem que você vai deixar de abdicar essas coisas. Por exemplo, se der um crash no sistema operacional ou uma falha, como a infraestrutura como serviço, você vai ter que tomar conta disso.
Exato.
Então, muito importante. Então, algo bem interessante que nós temos é o mecanismo de atualização. Como é que é feito esse critério? Então, o objetivo principal é, primeiro, quando você tem rodando sua máquina virtual, você pode criar alguns mecanismos de alta disponibilidade. Por exemplo, uma VM de um website, de repente, em vez de ter um website apenas numa única instância, não seja suficiente. Eu tenho que ter dois ou mais, e, obviamente, eu tenho que ter o meu back-end, por exemplo, principalmente para um website, meu back-end tem que ter algum banco de dados que também vai estar em cluster ou em alta disponibilidade.
O legal que a gente está vendo aqui na parte de web olho e workloads, né? Que é a parte de cloud sites, que também faz parte de computação, mas é a computação mais ligada à parada. E aqui é legal que a gente está falando aqui, né, de fault and update domains, que é tipo exatamente legal. É, já que agora eu estou falando de PaaS, que a gente saiu, né, da parte de IaaS e foi para PaaS, a Microsoft vai ter uma conta, vai gerenciar para você também o sistema operacional. Agora imagina você se você tem um Windows Update, uma atualização para fazer.
Exatamente.
A gente não vai chegar e não vai aplicar em todas as máquinas do seu cluster, derrubando o seu serviço, que também, né, existe essa possibilidade, porque a Microsoft não conhece a aplicação de vocês. E para isso, você tem que colocar a sua aplicação em domínios, né, diferentes de falha. E assim a gente sabe que, ah, legal, aquelas máquinas que estão naquele domínio vai ser atualizada, mas eu vou fazer uma atualização tipo X, né, para não tirar o seu serviço do ar.
Exatamente. Para você atualizar tudo uma vez só e parar sua aplicação.
Legal, então essa é uma coisa que a Microsoft se preocupa por você, ao invés do contrário, na casa do IA, que a gente acabou de falar aqui.
Perfeito. Então, algo bem interessante. Então, primeiro, mesmo que você esteja indo para a nuvem, você continua tendo que fazer o mesmo planejamento que você já está acostumado a fazer na sua infraestrutura física. Um exemplo bem interessante, né? Tem um website que está rodando e ele acessa um banco de dados, né? Eu tenho que planejar alta disponibilidade. E eu não posso, muitas vezes, se eu tiver apenas um único website, um único servidor e um único servidor de banco, quando eu tiver que fazer uma atualização, vou ter que parar todo o meu ambiente. E eu não quero fazer isso.
Ninguém
Então,
quer,
ninguém quer.
né?
Então, é por isso que você tem que criar um mecanismo de tolerância à falha, nós queremos que nós chamamos de um availability set, que é justamente o um conjunto de autodisponibilidade. E aí eu posso colocar os meus recursos, dividir eles em grupos diferentes de disponibilidade e fazer a atualização por partes,
Legal.
para que eu não comprometa toda a minha aplicação.
Exato.
Isso é muito importante. Então, mais uma vez, não quer dizer que você esteja trabalhando em nuvem, que você deixe de fazer algumas tarefas que você já fazia na sua infraestrutura física.
Tá bom?
Bom? Então, algo muito importante no processo de. E é justamente o que a gente está falando, o processo de como é que você vai preparar o seu domínio. Então,
É.
isso.
E é legal que você está falando de hack, né? Que é, o pessoal pensa que está em nuvem, então, pessoal, olha, no final do dia é um data center que está lá, mas é um data center gerenciado pela Microsoft. E aqui nesse slide, bacana, a gente está vendo aqui que eu tenho um rack, onde eu tenho essas duas aplicações, e tem outro rack que eu tenho essas duas outras máquinas virtuais que estão rodando as minhas aplicações. Se eu for fazer uma manutenção no rack, por exemplo, meu, via sistema, a Microsoft faz, né, o tal rack precisa de programamento, internamente a gente vai pegar todas as aplicações naquele rack que pertence ao Vulnerability Set e deixar no outro rack também disponível para não deixar os ovos na mesma cesta de novo, né? Imagina se eu fosse pegar também eu crio uma Vulnerability Set e coloco nesse SQL Server junto com esse hack, acontece alguma coisa com esse hack, as duas máquinas estão nesse hack. Não adianta de nada. Então é importante também essa configuração do domínio de segurança, do domínio de firewall, você ter, né, a parte de Availability Set também disponível para vocês. Né?
Então, muito importante nesse planejamento. E outro recurso muito importante também dentro de computação de Azure é a parte de cloud service, serviço nador.
Bacana.
Basicamente, cloud service é uma forma como a gente agrupa tudo que é referente àquela aplicação, né? Ou aquele
Exato.
serviço. Então, é uma forma como você pode entender o cloud service.
Aqui é a parte de PaaS, né, que é a plataforma como serviço. Então aqui, como, né, eu falei um pouquinho antes, o IaaS, você é responsável pela máquina inteira, né? Pela máquina inteira que eu digo, processamento operacional, né? Aquela coisa toda, mas está usando, né, a nossa caixa, que é o nosso hardware. Mas, enfim, você tem que manter a segurança, tem que fazer tudo, né? Porque é uma máquina como se fosse um servidor de vocês, só que você está usando o hack, né, da Microsoft geral. Aqui não. Aqui você vai simplesmente pegar a sua aplicação, né? Vai pegar, por exemplo, um site ASP.NET ou uma aplicação Java, criar um pacote de deploy e fazer o deploy dele na nuvem. Esse pacote, ele vai especificar quantas, para o Microsoft Azure, né, quantas máquinas ela precisa, e vai deixar esse disponível e vai fazer a instalação da minha aplicação em cada uma das máquinas.
Né? Perfeito. Tipo,
isso faz parte da plataforma. É diferente, por exemplo, de eu ter um IaaS, eu ter que entrar, né, ou configurar uma imagem, ou entrar máquina a máquina para deixar isso configurado, ou utilizar, né, o Puppet, o Chef, enfim. Perfeito. Mas aqui faz parte da plataforma já do Azure. E ainda em cima de computação, do tipo que a gente tem disponível, a gente tem, né, VMs, Workloads and Web Roles.
Perfeito.
Algo super importante. O que difere, por exemplo, essa VM da VM que eu tenho, né, disponível como IaaS? Aqui é stateless a máquina. Tipo, então, é, se salvar alguma coisa ali, a qualquer momento a gente pode chegar e matar isso aqui e você vai perder. Então, até a gente fala, por exemplo, você pegar um site e colocar o site lá dentro do Cloud Service, se tiver com uma instância definida no meu, no meu deploy, o próprio portal do Azure já avisa, ó, amigão, você tem uma máquina só e com uma máquina só você não está no SLA. Porque a qualquer momento eu posso pegar essa máquina aqui e fazer um update no sistema operacional dela, por exemplo, e o teu serviço vai ficar fora do ar. Então, aqui é necessário você ter pelo menos duas máquinas e também, de automático, já vai colocar ele para mim em domínios de fase diferente também. Então, a minha aplicação não vai estar sempre no mesmo ar. Então, tem algumas vantagens, né, com relação ao IaaS. Mas tem um outro modelo, de um outro paradigma de utilização também. Eu não consigo pegar um SQL Server e colocar aqui, por exemplo. Eu não consigo pegar um Oracle e colocar nessa, né, nesse tipo de computação, por exemplo. É só aplicações mesmo.
É que é importante também, pessoal, porque naquele modelo lá atrás que nós vimos, como o Vinícius falou, eu estou atualizando o sistema operacional, saiu o update do Windows, estou atualizando, atualizando antivírus, aqui eu não mexo. Por isso que essa razão que você não acaba nem gerenciando essa parte aqui, né? Você cuida só da sua aplicação.
E assim, sendo, né, franco com vocês, a parte de VM com esse cenário está sendo pouquíssimo utilizada. Né, a gente trabalha com SVs, startups, em comunidade de forma geral. O pessoal usa mais aqui o Web Roles and Workloads, uma arquitetura de consumo de nuvem, por exemplo, de mensagem, por exemplo. Né? Tipo, eu tenho o Web Roles gerando mensagens para que vai ser consumido no Workload. Né? Então, esse aqui é mais ou menos o cenário de utilização. Então, é, né?
Perfeito.
Legal, Rafa.
Então,
opa, acho que é bacana. Falando de nuvem, como que eu vou me comunicar com a máquina que está lá?
Exatamente. Nós temos já uma espécie de firewall básico que é fornecido para essas máquinas, né? Que nós chamamos eles de endpoints. Então, qual que é a ideia? A máquina, eu tenho que configurar um endpoint para falar o seguinte: olha, se tudo que vier para esse IP ou para esse domínio nessa porta, jogue para qual porta interna na minha rede, para aqueles servidores, para aquelas máquinas.
Tipo um NAT.
Não seria bem um NAT, né? Seria, bem um serviço de publicação de firewall mesmo, né? Então, vem uma porta, então, tudo que vier na porta 80, joga para a porta 80.
Então, o endpoint é a minha URL.
Seria a sua entrada. Seria a sua entrada para a sua aplicação, né? E aí você também pode ter um detalhe, nós temos a public endpoint, que é a porta pública, né, para onde os meus clientes acessam, e essa posso fazer balanceamento de carga, esse controle, e também tem o que nós chamamos de internal endpoints, que é justamente as minhas portas internas, dos meus serviços, né, das minhas máquinas
virtuais. Então, vou dar um exemplo aqui, você vê se eu estou viajando aqui. Então, eu vou lá, eu vou provisionar, por exemplo, um servidor web, que é, no caso, um Tomcat, que trabalha na porta, por exemplo, 8080.
Perfeito.
Vou lá, subir uma máquina virtual, tá na porta 8080. Bom, vou colocar lá um nome nele, meu, tem o nome da minha empresa, Vinícius Souza Empreendimentos e Companhia Limitada, ponto com.
Ok.
Só que eu não quero colocar 2.8080 para cair, hein?
Exatamente. Você vai publicar, somente no Azure a porta 80 pública, e você vai configurar a seguinte regra: tudo que chegar na porta 80,
vai
jogue para a porta 8080 nesse servidor interno. Então é muito simples e é a nossa primeira camada de proteção.
Legal, e também se tiver outro serviço que está utilizando outra porta, pessoal de fora.
Exatamente.
Não consegue acessar nada porque não tem essa, essa comunicação do mundo externo para o mundo interno.
Exatamente. Um ponto muito legal, pessoal, é que você também pode utilizar outros appliances virtuais que estão disponíveis no Marketplace para melhorar mais ainda essa segurança. Então, eu posso colocar um checkpoint, um virtual appliance da Barracuda, Riverbed, todos esses grandes fabricantes já têm appliances virtuais que você põe no Azure. E aí eu posso melhorar mais ainda o balanceamento de carga e também a parte de segurança.
Que legal.
Então, igualzinho que você faz na sua impressora física, só que agora você está trazendo esse modelo para a nuvem. Tá bom?
Bacana.
E uma série de serviços que você pode colocar, né, Vinícius?
Bom, é legal, aqui é falando de web role, então vamos supor que eu quero naquela parte de computação passa, pessoal. Então legal, então eu quero fazer um deploy da minha aplicação.
Uhum.
Eu já tenho por default um ASP.NET 3.5, 4 e 4.5,
uhum.
64 bits. Então eu posso já chegar, se a minha aplicação já for assim, né, com essas características, eu posso uhum. chegar aqui, por default vou ter um IIS instalado nessa máquina, por isso que é uma web role. É uma máquina virtual que tem uma feature de web nela.
Uhum.
Então tem lá o IIS, tudo bonitinho, já configurado aqui, com as features da ASP.NET para colocar, rodar minha aplicação ASP.NET. Ah, legal, Vinícius, mas você falou que a Microsoft também adequa outras tecnologias, do tipo Java, PHP. Como que eu faço para rodar, né, essas tecnologias, uhum. utilizando essa tecnologia aqui? Bom, legal. A gente pode usar, por exemplo, o WorkRoll, que é uma máquina virtual, que eu não tenho IIS, uma vez que quem tem Java, por exemplo, não vai precisar de IIS para estar rodando essa aplicação.
Certo.
Precisa de um Tomcat, um Glassfish, um JBoss, um WildFly, um monte de tecnologias que tem para isso.
Uhum.
Então eu tenho a máquina virtual. No meu pacote de instalação, eu vou colocar também a instalação desse web server que eu vou estar utilizando e vou ter isso disponível também. Então sempre que eu estiver fazendo deploy da minha aplicação, eu vou estar fazendo deploy desse meu servidor web dentro dessa máquina virtual Windows, tá, pessoal? Que é legal que mencionar que para PaaS, para esse serviço aqui no Pacote Service, a gente só tem disponível máquinas Windows, tá?
Uhum.
Então, se você quiser Linux, que aí é uma outra diferença também, eu vou ter que ir para IaaS utilizando máquinas virtuais, que é outro pedaço de computação que a gente acabou de falar aqui também.
Perfeito.
Não, legal. WorkRoll, como eu falei, tipo, a gente tem até um pattern de utilização de WorkRoll, que é justamente de consumo de mensageria.
Uhum.
Então assim, a gente tem o storage, que também é um serviço de PaaS. Então o serviço de storage nosso, a gente tem table no SQL, tem query e tem os blobs, né, para armazenar arquivos binários grandes. Em fila, eu já tenho uma estrutura de first in, first out, não garantida, mas ela tende a trabalhar desse uhum. jeito, que garante para mim o consumo e integra essa mensagem. Então, eu coloco meu um site de compra. Eu faço alguma interação, compro algum item, coloco algum item no carrinho, eu gero uma mensagem uhum. que vai ser processada depois por esse cara, por um WorkRoll. Então uhum. vai ser uma máquina, uma aplicação especial que só vai consumir mensagem. Ah, mas qual que é a vantagem nisso? Eu posso fazer escala de parte da minha aplicação de maneiras independentes. Né? Então eu consigo, por exemplo, se eu tiver bastante acesso no meu site, eu pego somente a parte de front-end e faço o scale-up ou scale-out dela. Enquanto que eu posso chegar aqui também no WorkRoll, que está fazendo consumo de fila, quando tiver bastante filas para ser consumida, aumentar também a quantidade de máquinas que vai estar, né, responsável por consumir esses itens da minha fila.
Isso é bem interessante, né? Você consegue fazer a escalabilidade por segmentação dentro da sua aplicação.
Aqui
né?
é o que eu falo, que aqui já é uma arquitetura para a nuvem.
Uhum.
Tá? Então nem sempre as aplicações mais legadas têm esse tipo de comportamento, porque não é a preocupação da época, é outra, né, outro cenário. Né?
Uhum.
Agora a gente tem esse cenário disponível e tecnologias para dar esse suporte. Tá? Então a gente tem toda a parte de plataforma para fazer esse tipo de aplicações desacopladas que permite assim o escalonamento para fazer um scale da sua aplicação, up and down, de acordo com o acesso, né, de request, acesso de fila, uhum. enfim, né, fazendo essas variáveis aí, levando em consideração.
Legal.
Legal. Roles e instances, né? Qual que é a diferença? Então, um role, na verdade, eu vou lá no meu arquivo para fazer, né, o deploy da minha máquina e falo assim, legal, o Azure, eu vou precisar de uma máquina para minha aplicação, ela vai ser um role do tipo web ou worker,
uhum.
e vou precisar de uma máquina do tipo A3, por exemplo, né, que até a gente vê que é uma média, né?
Isso.
Quando for fazer o deploy nela, aí sim eu tenho uma instância. Então, a priori só tem uma definição, seria tipo um XML que define o que vai ser rodado na minha aplicação. Uhum. E a partir do momento que eu tenho isso fazendo o deploy mesmo, rodando, eu vou ter instâncias daquela definição.
Uhum.
Então seria tipo pegar infraestrutura como código, né, o IAC, e fazer a implementação desse meu IAC dentro da arquitetura do Azure para fazer isso, né, realmente ganhar vida. Né?
Entendi. E agora temos o Azure Batch.
Azure Batch, um outro serviço de computação também,
uhum.
que está disponível, é um serviço bem mais novo com relação aos outros dois, né?
Uhum.
Então vocês viram que a gente já está falando aqui, é o terceiro serviço que a gente está comentando e tem mais ainda por vir, a gente está longe de acabar aqui nessa apresentação. E você vê a quantidade de funcionalidades que a gente tem nova falando apenas de um assunto ainda, que é a Azure Computing. Tudo isso está relacionado com a Azure Computing, cara. Olha que imensidão. Tá legal. É, Beth, acho que é um processo que a gente costuma fazer no dia a dia, seja com Windows ou seja com Linux. Né? Linux, o pessoal usa o Quantel para colocar, esquedular tarefas para ser executadas. Né? No próprio Windows também a gente faz a mesma coisa, mas né, a gente também coloca as tarefas para ser agendadas. E a gente consegue fazer isso também na nuvem, de maneira assim, não preciso levantar uma máquina virtual para deixar o serviço estar rodando lá. Não, eu tenho um serviço para fazer o agendamento de tarefas que são executadas para mim. Então,
inclusive, até falando que também existe também um outro serviço também dentro do Azure, que é o Automation, né?
Sim.
Que você pode pegar, por exemplo, um script PowerShell, que você já tem na sua infraestrutura, colocar dentro dele e também criar justamente essa trigger, né? Que horas que ele vai executar, qual que é o output, editar, publicar e mandar aplicar. Por exemplo, eu quero, para não gastar dinheiro, eu quero que toda noite ele desligue as máquinas virtuais e de manhã cedo ele...
Então, essa, você falou numa coisa agora muito importante, cara, que é, sempre que a gente fala de nuvem, e aí é uma quebra de paradigma com relação aos data centers que a gente tem, e a gente tem que mudar a nossa mentalidade de como a gente utiliza os recursos que está disponível para a gente. Uma maneira de pensar é que eu tenho uma máquina disponível no meu data center, subo, coloco a aplicação para rodar lá, eu vou para casa, a máquina já tá lá, para que eu vou ficar mexendo, para que eu vou tirar a aplicação, para que eu... Na nuvem não. Na nuvem eu vou estar pagando para aquela máquina, independente se eu estou utilizando ela para atender 1000 usuários, eu vou pagar para ela para não usar usuário nenhum. E eu posso colocar com uma regra de automação, por exemplo, se eu sei que a minha empresa só trabalha em horário comercial, que em tal horário tal aplicação não vai receber acesso nenhum, para que eu vou ter uma máquina virtual dando suporte para ela? Porque eu não posso pegar essa minha máquina virtual e parar ela e restartar ela de novo 2 horas antes do meu horário comercial para, né, garantir também que a máquina vai estar executando, enfim, né? Então, olha a quantidade de horas aí, tá, que você vai estar ganhando na hora de fazer a utilização e o consumo, né, das máquinas virtuais da sua aplicação. Economia. A gente está falando, infelizmente, vivendo uma época de crise enorme no Brasil. Né, e, pessoal, né, economizar com infraestrutura para você alcançar mais resultados na sua empresa faz todo sentido. Né?
Perfeito. Então, algo bem interessante também que, justamente o que o Vinícius falou, tem horários do dia que você não precisa ter aquela máquina, não precisa ter uma máquina só para ficar executando aqueles jobs, aqueles batches, né? E eu posso falar o seguinte também, né? Bom, eu não preciso estar ligado, em períodos de inatividade que eu não preciso dela, vou lá e automatizo para desligar. Ou posso fazer uma automatização bem interessante, né? Por exemplo, eu sei que todo final de mês o pessoal da contabilidade roda uma aplicação.
Pede aquele relatório, né?
E a aplicação usa muita CPU, memória. Então eu posso fazer o seguinte, ao invés de ter que migrar minha aplicação, eu posso criar um processo para que ele... Chega tal período do mês, ele vai lá e aumenta a máquina para uma maior. Acabou aquele período, desliga para uma máquina menor. E só pago aquele período da diferença, né? Obviamente eu pago para uma máquina maior, mas somente naquele período.
É legal, tipo, aqui a gente está vendo que são os tipos de utilização. Né? Então a gente tem, por exemplo, o on and off, né? Tipo, liga e desliga que a gente acabou de falar.
Exatamente.
Tem isso aqui que é o pior de todos, que é os picos que não são previsíveis. Esse aí, meu, é muito difícil, que é... Você tem que ter uma computação ociosa para garantir que você vai conseguir atender aquela demanda. Mas o ponto que eu queria falar, tipo, de cada um deles é justamente assim, né? Esse espaço, essa área, para a gente é interessante porque eu quero ficar o mais próximo possível aqui da computação que eu tenho para ofertar, né? Minha demanda de computação, para realmente a utilização dela. Isso vai garantir para mim que realmente eu estou utilizando, né, tudo aquilo que eu tenho disponível para mim de computação. Se eu tiver, por exemplo, 1000 de computação e estou usando 10% disso, olha a quantidade de dinheiro que eu estou desperdiçando. Né? Isso na nuvem faz toda a diferença. Né? Quando a gente compra um hardware, por exemplo, legal, o hardware está lá, já estou pagando esse hardware, tipo, né, pode ser que daqui um dia ou depois eu vou colocar uma nova aplicação. Tal. Agora aqui não. Aqui, pessoal, a gente não trata a máquina virtual como sendo, né, um cachorrinho, né? Tem nome, tem, né? Não, tem, meu, aqui é gado. É que simplesmente eu vou criando várias e várias máquinas e se precisar eu mato sem apego nenhum. Né? Então, essa aqui é a grande diferença entre, né, a gente tem que mudar de paradigma aí da computação em nuvem para computação tradicional. Até escutei uma piadinha recentemente, olha que com aqui computação em nuvem, é simplesmente você pegar a tua aplicação e rodar no data center de outra pessoa, enfim, que está na internet. Tá completamente errado, pessoal. Porque quando a gente fala de nuvem, a gente fala de uma série de infraestrutura e capacidades que são, meu, tem um NIST, né, que define os
Agência
cinco itens lá
Americana de Tecnologia.
e fala que tem que ter um serviço de como que eu vou acessar. A gente fala que a gente tem web, tem a parte de scripting, tem a parte do SPI. A gente fala para você que não precisa falar com ninguém na nossa plataforma para conseguir provisionar nada para você. A gente tem aí um footprint global. Você pode colocar a tua aplicação em tudo que é lugar. Então, tipo, não é simplesmente pegar a tua aplicação e colocar no data center de outra pessoa que vai ser computação em nuvem.
Perfeito.
Remote é errado.
Esse é um dos serviços bem interessantes, porque justamente para quem é defensor então de aplicação, que é justamente ter o Remote Desktop, só que não todo o desktop inteiro, mas somente das suas aplicações na nuvem. Por que que isso aqui é interessante? Esse é um dos serviços bem interessantes do Azure, porque normalmente vocês conhecem o Terminal Server ou o servidor de Remote Desktop.
É, esse termo serve.
Perfeito. Pois é, só que existem algumas formas de trabalhar com Remote Desktop, né? Você pode passar toda a tela do desktop do servidor para o usuário, isso ele vai utilizar um protocolo específico, que é o RDP, né? Ou você pode passar somente a tela da aplicação para o usuário. Então, ele não abre todo o desktop do servidor. Ele vai ter um ícone que ele vai se autenticar e vai abrir apenas a telinha da aplicação, com uma borda para identificar que aquilo ali é a aplicação que está rodando remoto.
Legal.
A grande
Eu estou
vantagem
acostumado com a RDP, que é tipo,
Exatamente.
parece que é um desktop lá que você tem dentro do seu desktop mesmo, né? Para fazer, né? Principalmente acesso às máquinas virtuais que a gente cria lá no Azure,
Perfeito.
né? Agora, esse de abrir a aplicação, assim,
É somente a tela da aplicação. Isso é legal, porque eu posso ter minha máquina, então eu posso, de repente, clicar numa aplicação de vendas. Na verdade, essa aplicação não está instalada na minha máquina. Ele é um atalho. Eu vou ter que instalar essa aplicação no servidor de Remote App, né? Você vai ter que subir sua imagem com a aplicação certinho, né? E aí, quando eu abrir meu autenticado, vai abrir a tela da aplicação. Só que todo o processamento e uso de memória não está na sua máquina local, está lá no servidor. E aí você pode ficar preocupado, e a lentidão disso? Nós já usamos o protocolo RDP, que já é, há anos já existe esse protocolo, já é otimizado para banda baixa. Então, a grande vantagem é que eu posso colocar minhas aplicações em qualquer lugar e acessar de qualquer dispositivo. Inclusive, imagina isso, eu posso acessar uma aplicação Windows através de um iPad.
Que legal.
Isso é muito legal. Já tem o cliente de Remote App está disponível para Android, para iOS, para Linux também. Então, isso me permite com que eu tenha acesso às aplicações
Então,
de qualquer lugar.
seguindo naquela linha que a gente combinou aqui de falar para o pessoal, né, o que é e como utilizar. Então, basicamente, o que é uma parte de virtualização
Da
que eu tenho da
aplicação.
aplicação. Seria aquele o VDI as Access.
É, só que o VDI ele manda todo o desktop inteiro de uma máquina virtual Windows 7, Windows 8, Windows 10 para o
Tá.
usuário.
Aí a
Aqui não,
gente está
só
só
está
na
mandando a
aplicação.
tela da aplicação.
E para o usuário é perfeito, né? Que ele não vai ter, enfim. Vai consumir menos banda porque vai estar consumindo somente a tela da aplicação dele ali, né? E vai ter melhor controle também ali. Então, tipo,
Perfeito.
para utilizar, às vezes eu tenho um cenário que você falou que eu quero rodar, eu tenho, meu, uma equipe de vendas que tem meu iPad, Android, sei lá. Eu tenho uma aplicação já legada que o pessoal faz acesso e agora eu mandei minha equipe do escritório para a rua. Eu posso levar isso lá para o Azure, disponibilizar para ele via
Via
remote
internet.
app, internet, e ele consegue acessar via.
Exato. Quer ver um exemplo muito legal? Se é uma aplicação nova, pessoal, eu atualizo apenas em um único ponto, no servidor. E isso é muito legal, de qualquer máquina. Então, se o usuário perdeu a máquina dele, o diretor, e ele precisa trabalhar, esquece. Ele pode pegar qualquer outro computador, usar o
Legal.
remote, instalar o remote desktop, acessar e já ter a aplicação em poucos segundos. Esse é o ponto interessante. Então, essa ferramenta, Remote App, é um recurso que você disponibiliza suas aplicações que você vai instalar no servidor de Remote App dentro da Azure e pode acessar de qualquer dispositivo. Quando é que você vai utilizar? Se você tiver necessidade de acessar essa aplicação de qualquer lugar, de qualquer aparelho, Remote App é uma das melhores soluções.
Legal.
Normalmente quem
Estava
vai.
lendo aqui, era exatamente o resumo do que você acabou de falar aqui.
Perfeito.
Eu achei, meu, sensacional. Acessa de Windows, de iOS, de macOS e de Android Device. É tudo que está disponível no
Exato.
mundo hoje, você consegue acessar essa aplicação.
Uma aplicação Windows rodando em qualquer dispositivo. Isso
Show.
é legal. E sem que você tenha que mudar o código da sua aplicação. Isso é muito importante.
Sim. Você diminui o tempo. O pessoal migrar para a nuvem, o tempo de ir para a
Exato.
nuvem, realmente já ter isso como benefício, já pode ter, sei lá, amanhã. Posso pegar uma aplicação, levar para lá e já colocar, não tem, não. Não, vamos analisar o que vai ser alterado. Meu, não tem alterar nada. Vamos levar e vamos já estar utilizando.
Tem um cenário também bem interessante. Normalmente tem uma empresa que tem matriz e tem filiais, ela tem a aplicação que está rodando lá na matriz, né? E o pessoal reclama de lentidão. Então, e normalmente esse link de conexão da matriz com a filial sempre é um link lento porque é caro. Links para internet são mais baratos e mais rápidos do que você comprar um link dedicado. Então, sim, com isso, de qualquer lugar, ele vai poder acessar aquela aplicação como se estivesse na rede local do servidor.
Sensacional.
Perfeito, né? Então, obviamente, tem alguns outros cenários que você pode fazer também, né?
Verdade.
Você pode também fazer essa autenticação, você pode fazer com um processo que nós chamamos de federação, que é, que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar meu Active Directory, que eu já tenho na minha empresa, por exemplo, e vou federar a identidade dele com esse serviço. Então, na hora que o usuário for acessar esse meu ambiente do Remote App, ele vai ter que usar um usuário e senha da minha rede corporativa. O mesmo usuário e senha que ele usa para logar na rede, ele também vai poder utilizar para acessar essa aplicação.
Acho que é, não tem mais o que
falar. Não tem o que falar.
Não tem nova senha, novos usuários.
Não, é um processo muito simples. Ele vai utilizar o protocolo otimizado e, o mais importante, de novo, ele vai utilizar de qualquer dispositivo a sua aplicação.
Então, eu posso chegar, por exemplo, né, você como IT manager da sua empresa, né, você lá, legal, mandei alguém embora, alguém teve que sair da minha empresa, eu posso vir aqui no meu AD on-premise, alterar,
desabilitar aquela
conta, o usuário, ele vai ser replicado para cá e esse cara não vai ter mais acesso no dispositivo.
Exatamente.
Dele, mesmo tendo instalado a aplicação.
Mesmo que tenha um ícone da aplicação, na hora que ele for abrir e for se autenticar, não vai deixar. Não. Muito simples.
Perfeito.
Então, esse é um cenário muito legal. E outro cenário bem bacana é o de Service Fabric, né?
Cara, esse serviço super novo, está em preview ainda, o Service Fabric. E aí ele vai na linha da parte de containerização que a gente tanto ouve falar aí, mas, né? O que, que é esse cara? Tipo, é na linha dos microservices que a gente fala também, né? Que justamente eu não quero ter uma aplicação mais monolítica, né? Eu quero ter uma aplicação de vários pedaços e eu consigo assim escalar esses pedacinhos da minha aplicação quando necessário. E aí,
se
eu vou ter footprints grandes, o que isso quer dizer? Eu não vou precisar de máquinas grandes para fazer um processamento, às vezes, porque a minha aplicação fica sendo grande. Às vezes é um pedacinho da minha aplicação só que precisa de mais processamento, mas eu tenho que levar a aplicação inteira, né, para fazer. Então, tipo, fica sendo aquelas patas de elefante, né, grande. Aqui não, a gente quer ter um exército de formigas, assim, tal, fazendo microservices para ter, né, a nossa conquista ali, tal, de ter a tarefa cumprida. Então, a gente disponibiliza também um serviço no Azure para fazer essa parte de computação, que é a computação de microservices.
Perfeito.
Que é a tendência de mercado aí também. Né?
Legal.
Tá legal, é que a gente está dando, né, basicamente, ele, com IaaS, a gente tem mais controle, né, obviamente, que eu consigo fazer toda a parte, eu posso definir minhas esquemas, consultar minhas extensões e tal, não sei o quê. Com o Service Fabric, ele pode ser, na verdade, como você configura, ele pode ser um stateless, ele vai trabalhar no modo stateless, que tipo, o que quer dizer esse modo stateless? Eu não preciso armazenar o estado dessa máquina. Se ela morrer por algum sentido, ou acontecer alguma coisa, levantar outro serviço, eu posso levantar um serviço do zero que não tem problema. Um exemplo que a gente deu aqui de consumo de fila. Vamos supor que durante o processo de consumir a fila, a máquina, eu dou um crash na aplicação, eu caio a máquina. Outra máquina vai levantar, vai pegar esse mesmo item da fila, lá, tá, vai processar e acabou. Não precisa ficar armazenando, né, o que foi processado, enfim. Agora pode ser caso que não, tem que ser caso que tem que ser estreito. Imagina se eu pego um processo transacional onde demora pra caramba a realização de cada um deles. Então, se eu fiz, por exemplo, até a terceira, quarta etapa de um processo que tem 10 steps, eu vou querer sim armazenar aquele quarto step que eu já fiz, todo o processo que eu tenho certeza que está certo. Né? Nesse caso, sim, a gente vai utilizar, né, uma máquina stateful. E aí eu tenho outro tipo de máquina também, que são os actors, né? São os atores. E aí, no caso, também, ele simplesmente são alguém que vai ou demandar serviço para uma outra máquina, enfim, né? Ou seja, stateless ou stateful, né? E aqui, na parte do App Service, que aí é um outro serviço também, migrando para a parte do PaaS. Então aqui, eu começo a sair do IaaS, onde eu tenho, né, mais controle, e indo para cá, onde eu tenho menos controle, mas eu consigo, por outro lado, fazer um deploy mais rápido de uma aplicação. É mais uma, assim, o quão abstrato eu fico, né, enquanto eu vou subindo de camada na minha infraestrutura. Né?
Perfeito.
E aqui legal, tem um... Esse slide aqui é bem bacana, olha só.
Não entendi.
Então, estou pegando a minha aplicação, né? É uma diferença aqui do Azure Cloud Service, que é um serviço que a gente acabou de falar de compute, né? Que é a parte de PaaS nossa. Então, antes, o que eu fazia? Eu pegava a minha aplicação, fazia o deploy, cada uma desses, lembra? Esse botão tem um role, que é a definição, vou fazer a instância dela. Então, é legal, eu estou utilizando aqui 6 máquinas, né? E eu tenho várias aplicações rodando. Aqui eu tenho as mesmas aplicações rodando, mas em cada máquina eu tenho as aplicações rodando, tipo, uns pedacinhos dela rodando em todas as máquinas. Então, para mim, essa minha máquina, esse meu core, essa minha aplicação vermelha, né? Se eu olhar para cá, ela está distribuída em todos esses parques da minha aplicação.
Ah, entendi.
Entendeu? Então, o que isso traz para mim? Mais segurança, né? Meu SLA vai ser grande, porque meu, para essa minha aplicação sair do ar, eu tenho que derrubar quantos racks dentro do Azure para essa minha aplicação sair do ar, né? E assim por diante. Então, eu tenho uma aplicação que vai trazer mais sucesso para o seu usuário final, porque a tua aplicação entrou. Isso é o business de forma geral, né? Não vai sair do, não vai quebrar. Só que é um modelo diferente também de como que você vai desenvolver sua solução. Então, eu não consigo de maneira simples, sim, mas tipo, agora eu vou pegar uma aplicação que já tem, já está rodando no meu mundo on-premise, né, dentro da minha empresa, e levar para a nuvem utilizando o micro. Não vai, cara. Aqui você vai ter que mudar um pouquinho.
E faz todo
Já
sentido,
preciso de PaaS também, então eu tenho lá interfaces que eu tenho que implementar dentro do meu serviço para que o Azure conheça que o meu serviço faça e consiga fazer deploy dele em várias máquinas.
Perfeito. Eu achei bem interessante porque realmente aqui é um bloco monolítico, né, da aplicação.
É.
Ele toma conta daquele rack,
Então,
daquela VM, né?
bacana. Um serviço por instância, tá vendo? Aqui eu tenho many microservices por VM. Então, tem uma VM, tipo, eu estou rodando todas essas cores aqui representando aplicações aqui.
Perfeito. E é
E
realmente,
aumenta a capilaridade na minha
em questão
empresa.
de escalabilidade e tolerância à falha, é bem interessante. Só que, obviamente,
Outra coisa que é
envolve.
legal, até falando de mundo DevOps, sabe? Também. Olha só, eu vou fazer um deploy de uma aplicação. O que é mais fácil? Fazer um deploy de uma aplicação grande ou fazer um deploy de uma aplicação menor?
Menor, com certeza.
Por várias razões, né? Tipo, quando eu tenho mais código, é inerente de eu ter possibilidade de ter bugs aqui naquele código que eu vou colocar ali, inclusive também nas interfaces que essa minha aplicação faz com as outras aplicações, enfim. Bem, é problemático, tem que fazer mais teste, mais QA, aquela coisa toda. O processo de deploy, ele acaba sendo maior, né? Enquanto que eu tenho vários microservices, eu posso, por exemplo, fazer uma manutenção de um microservice específico, fazer o deploy dele e ter certeza que essa minha aplicação de forma geral, imagina que tudo isso aqui seja uma aplicação composta de vários microservices. Então, essa minha
Perfeito.
aplicação não vai sofrer por causa desse meu serviço. Sendo que aqui, por exemplo, se eu pegar essa aplicação amarela aqui, tal, que ela tem tomando conta de vários servidores aqui, então creio que seja muito importante para a aplicação de forma geral, pode ter algum problema caso essa aplicação cai por N motivo.
Perfeito.
Legal, outro exemplo também. Ah, acho que tem uma animação nesse slide. Passa para mim, por favor. Ah, nem
Não,
tem.
não
Mas
tem.
legal. Aqui que a gente estava mostrando, justamente a parte, tipo, eu tenho a aplicação 1 e a aplicação 2. Ele ia fazer o deploy dela colocando elas aqui nos serviços, né? A gente ia tirar uma dessa máquina do ar e o próprio serviço do Azure, né, o Azure Fabric, vai fazer o deploy dessas aplicações em outras máquinas também.
Ah, que legal,
Então, tipo, é
automaticamente.
automático. Né? Tipo,
Nossa,
tem
isso é
essa
muito legal.
automaticamente. Então, mas
Automaticamente.
essa é a diferença da plataforma em si, né? Então, se você programa, lógico, você vai ter que programar dentro de uma interface para ter essas funcionalidades. Então, você está meio que atrelando a sua aplicação ao serviço do Azure Fabric para ter esse benefício. Daqueles de microservices, da gente está gerenciando a sua aplicação. Então, se isso for bacana para a sua aplicação, vale a pena assim, eu reescrever o meu código, algumas partes do meu código para implementar essas interfaces e ter esse tipo de gerenciamento pela Microsoft para a sua aplicação.
Interessante.
Container Service.
Container, acho que a grande novidade é
Legal.
o ponto que, na verdade, não é uma novidade, porque já existe a
Cara,
tecnologia de
temos
container
inúmeros.
existe,
Tá, inteligente
mas
container já existe.
bom tempo.
Pessoal de mainframe já trabalhava com uma parte de container.
Exatamente.
Então a gente já, né? Só que agora isso chegou na nuvem. Isso chegou na nuvem e chegou forte assim, então. Todo mundo acho que já ouviu falar de Docker que trabalha ou está inserido no ambiente de computação. E Docker é uma startup. Em 2013 lá tal disponibilizou, né, publicou a aplicação dele que é o Docker, né, que é a parte de fazer a containerização mesmo. Eles tiveram em 2013, acho que foi 63 milhões de downloads, que é coisa pra caramba. Em 2014, 1 bilhão e poucos downloads. A coisa de cerca de um ano teve uma explosão da tecnologia dos campos. E criou-se um ecossistema gigante, né, em torno de Docker. Inclusive, né, agora no Azure também a gente tem um serviço para fazer o gerenciamento de containers Docker.
Legal.
Muito legal. Então, o que são os containers? Né? Lembra aquela coisa também, o que é e quando utilizar. Então, o que são os containers? Os containers, pessoal, é tipo, eu posso pegar, criar um ambiente virtual para minha aplicação, que a minha aplicação vai ter a impressão que está rodando numa máquina virtual. Eu Eu posso ter essa sensação também, tipo, eu consigo fazer comandos, enfim, nesse meu ambiente, via terminal, tudo, mas ele está rodando em cima de uma máquina normal. E qual que é a vantagem desse tipo de fazer a parte de virtualização usando Docker ou utilizar VMs, né?
Uhum.
Quando eu faço VMs, você sabe bem disso, a gente faz, tem todo esse stack, né? Eu tenho meu server, o host, o hypervisor, eu vou ter o guest OS aqui, botei as minhas lives aqui que eu estou utilizando a minha aplicação.
Uhum.
Aqui é a mesma coisa, né? Que eu, no final das contas, eu vou estar usando o data center, que eu vou ter lá, né? O servidor, o host OS, e aqui começa a mudar a coisa. Aqui eu vou ter o Docker Engine,
uhum,
que é esse cara que vai ser o responsável por gerenciar, né, os containers, os Dockers que eu vou estar executando lá. E ele traz uma coisa bacana que assim, se eu tiver uma aplicação que está utilizando, está vendo esses, o mesmo binário aqui de biblioteca, ele vai utilizar dessa máquina que está hospedada. Eu não preciso levar esse binário para dentro do meu guest OS.
Uhum, exato.
E aqui também, tipo, a gente consegue ganhar. Uma das coisas que eu acho muito chato de trabalhar com VM,
uhum,
é o tamanho dos VHDs.
Exatamente. Né? Isso até é ruim porque...
O tamanho dos VHDs, foi tipo, o que você falou, uhum, assim, no cenário de migrar, né? Tu pega aqui a máquina...
Local. Se você vai migrar uma VM dessa que está local, que tem 80 GB, isso por baixo, numa rede local para nuvem, não dá para você ter essa agilidade. Já o container, como é um subset menor, né? É somente a aplicação e a biblioteca, em muitos casos, a quantidade é absurdamente menor que eu tenho que mover de um lugar para outro.
Então, imagina só você pegar uma aplicação web, por exemplo, seja ela Java, ASP.NET, PHP, uhum, ou o que seja, com um conjunto de APIs que eu vou estar utilizando, o Overlock, tipo, eu posso pegar essas APIs que vai ser comum para todas elas, coloco no meu host, uhum, OS, e todas elas vão utilizar esses caras que é comum para todo mundo.
Uhum.
Vai diminuir drasticamente aí o tamanho do meu pacote para fazer o deploy. Mesmo trabalhando com um ambiente de, tipo, sei lá, quase IaaS, que eu tava, uhum, posso configurar minha aplicação, enfim, eu vou estar utilizando pacotes que tem às vezes 300 MB, que tem minha aplicação, tem tudo, né, tem tudo, uhum, pronto para fazer o deploy disso já na nuvem, está utilizando o serviço.
Legal.
Mas o legal desse serviço, tipo, a gente está falando de Docker aqui para vocês, não do serviço que é o Container Service, provavelmente dito, né? Então, tipo, explicando o que é o container, né, para falar o que é o Container Service. O Container Service, a gente tem que... Como que eu vou gerenciar meus containers? Imagina que eu tenho uma infraestrutura cheia de containers rodando, como que eu vou gerenciar isso? Né? Uhum. A partir do momento que eu tenho vários componentes da minha aplicação, que seria aí os containers,
uhum,
traz uma complexidade, né? Por exemplo, né, trazer para o mundo atual hoje do pessoal que trabalha com máquinas virtuais. Se eu tenho um par, né, on-premise, na nuvem, que seja, que tem bastante máquinas virtuais, o cara fica louco para gerenciar, não fica?
Uhum.
Imagina gerenciar uma máquina com, sei lá, 100 containers. Cara, você vai ter um problema nas
nuvens. Uhum.
Mas tem uma série de ferramentas e tal que o próprio mundo open source, né, criou. Então a gente tem lá o Mesos e o Swarm, tem um monte de tecnologia hoje que a própria Docker criou também, e outras empresas parceiras de Docker, utilizando a tecnologia de container, para permitir gerenciar essas máquinas. Então hoje, qual que é o estado atual? Hoje a parte de service containers da Microsoft trabalha com Linux.
Uhum.
Então a gente vai estar trabalhando no... Né, no como dentro do capô do carro, né? Tipo, vou mostrar a tecnologia para vocês como está funcionando. Será a implementação de IaaS, então, tipo, quando eu starto um serviço desse, eu vou estar colocando, na verdade, uma máquina IaaS com Linux, com um Docker Engine rodando lá. Só que vai ficar transparente para mim, porque eu vou ter uma camada de gerenciamento aqui para fazer o deploy da minha aplicação. Então, lá, posso colocar o container service, fala que meu serviço vai precisar, tipo, né, nessa meu pool de recursos para colocar meus containers, eu vou precisar de 3 servidores, e eu vou ter lá na frente dele uma camada com Mesos para fazer o gerenciamento para mim, eu vou colocar minha aplicação aqui e ele vai fazer o deploy para mim nesses casos. E vai gerenciar para mim também, quando cair meu container, ele vai levantar um container nessa máquina, em outra máquina, enfim. Então, bacana, né? Essa é a grande sacada.
E o ponto legal também, lembre-se, o Windows Server 2016 vai ter containers também.
Então,
isso é um ponto muito legal, que agora, com o container do Windows, vou poder mover meus containers. Somente se eu estiver usando, obviamente, a aplicação vai ser um detalhe. Como é que eu vou mover um container Windows para um outro Linux? Mas lembre-se que nós temos, por exemplo, o .NET, que foi aberto recentemente, né?
Sim, o ASP.NET. Então, o ASP.NET, uhum, foi aberto recentemente. Está em um processo de implementação de bastante coisa. Mas hoje é possível, por exemplo, pegar uma aplicação ASP.NET Core e migrar ela de Windows para um ambiente Linux e container.
Exatamente.
Então, em breve também, se pessoal, com a, né, a entrega do 2016, né, do Windows Server 2016 aí, público e disponível e tal, grande chance de a gente ter aqui também um serviço, por que não, rodando em cima de Windows Server com container, para rodar Dockers, Dockers containers com tecnologias, com aplicações Windows. Então imagina se eu tenho aplicações Windows que eu quero rodar aqui, não preciso reescrever ela para rodar num ambiente de tecnologia X que é suportada pelo Linux, eu posso colocar ela no Windows também. Então, legal, a gente está trazendo essa tecnologia para o Linux também. Então legal, eu estava mostrando aqui meu Docker, meu Windows Server Container, Linux Container, Run Anywhere, Microsoft Azure, ou então no Service Provider que você quiser. O que, que é a grande sacada também de container? Meu, tem muitas pessoas aí tal que tem, ah, legal, puta, vou colocar minha aplicação no Azure, mas eu não quero ficar amarrado, eu quero ter liberdade de que, eu sei lá, eu quero pegar minha aplicação e mover para lá, mover para cá, mover para cá. Com container hoje, isso é possível, né? Desde on-premise, para nuvem, para outros servidores, senso de nuvem qualquer, porque ele é uma, ele por si só, ele é um padrão, né, de virtualização. Ele é um padrão de virtualização criado pelo Docker, que roda com, utilizando o suporte nosso, né, no Azure, para fazer a infraestrutura para rodar o serviço de virtualização. Então, a mesma coisa pode ter, por exemplo, em outros servidores aí de...
outro provedor,
de,
né?
Outro provedor de nuvem. Ele vai estar rodando também a imagem dele, se ele quiser. Até trazer de volta para casa.
Exato.
Ou, enfim, aí é...
você não tem um lock-in.
Exato.
Com qualquer provedor. Perfeito.
Tem gente que realmente, para isso, o business é super importante. Aqui tem outra animaçãozinha mega legal também, que é o Tumultinho, essa aqui tem.
Então, basicamente, ele está movendo as aplicações para...
isso, pois está explicando o serviço. Então, a gente tem aqui a parte do Azure, né? Que tem aqui o Apache Mesos, que está trabalhando ali para fazer o gerenciamento aqui.
Dos containers.
Dos containers. Ou posso utilizar também a tecnologia de gerenciamento de containers do Docker, que é o Docker Containers lá. Eu posso pegar aqui e fazer o deploy da minha aplicação, ele vai colocar, né, vai criar nessas, meu pool aqui tal de máquinas que está com o Docker Engine lá instalado para colocar essas minhas aplicações para rodar e vai fazer o gerenciamento para mim. Se cair essa aplicação. Essa aplicação que vai levar para lá.
Desculpa.
Por um momento eu pensei que fosse o Touch Monitor. Tá legal, né? Então, legal, é isso aí. Legal, né, pessoal? Tipo, é super bacana mesmo. Então, eu tô aqui mostrando mais um pouquinho do Container Service. Então, tipo, Linux. Ele vai trabalhar em cima de VMs e Scale Sets, que é nova tecnologia também que a gente está disponibilizando, pessoal, em cima de ARM, né, que é o Azure Resource Manager. Ele não está em cima do serviço de computação em si, porque a gente falou bem pouquinho dele até agora, mas ele é a parte de gerenciamento de recursos do Azure de forma geral. Então, você sabendo um pouquinho sobre esse caso, você vai conseguir andar pelo Azure e todos os seus componentes ali, né? E aqui uma coisa bacana também, que é que você olhou, já cresceu os olhos, que eu vi que o Hala aqui ficou empolgado, que
bateu,
foi o Azure Stack.
É tão cisco.
O Azure Stack também é uma nova tecnologia que a gente está trazendo, tecnologias do Azure, isso que é legal, para o Google Prints. E aqui você vai conseguir também utilizar os containers, que está até falando do VM e tal aqui. A gente está provendo esse tipo de cenário também com o Azure Stack. Então posso ter o Container Service Container Service dentro da minha meu data center on premise, rola meus containers lá. E se eu quiser, por algum motivo de recurso, seja lá qual for o motivo que for, eu pego assim meus containers e jogo ele pro Azure, por exemplo.
Perfeito. E é justamente isso aqui que a gente está falando de gerenciamento, né? Outro bem legal, bem interessante, que também você também pode monitorar o container.
Então, aqui é legal. Então, a parte de orquestração de container que a gente tem disponível. E aqui eu posso, quando eu estou fazendo deploy do serviço, escolher o que eu quero utilizar. Então, eu posso escolher, por exemplo, o Docker Swarm, o Cronos, o Merton e o Apache Mesos. Isso, né? Tecnologias open source, que a gente está... E outra, né? Que o mundo de container está acostumado a utilizar essa tecnologia, sabe? Então, o pessoal vive, às vezes, perguntando para mim, poxa, aqui vocês da Microsoft quer fazer tudo do zero, ficar inventando a roda. Não, a gente está usando, trazendo o que vocês utilizam, da forma que vocês utilizam, para cá, como serviço, para facilitar a vida de vocês.
E fazer todo o processo de monitoração, isso aqui é bem legal, né? Com o Operation Management Suite, o App Insights, para monitorar o status dos containers, se está bem ou não, se está algum problema. E também fazer todo o processo de configuração de todo o ambiente com os arquivos de configuração.
E assim, né? Então a gente pode usar o ARM, que é o Azure Resource Manager, posso utilizar o Docker Files, Posso utilizar o Compose, posso usar o Markdown.js, enfim, aí eu acho que tipo, vai estar amarrado uma coisa com a outra aqui também.
Perfeito.
Que é um exemplo bacana, Rafa. Um exemplo bacana de utilização de fazer um deploy no portal utilizando o ARM. Como que eu vou fazer um deploy desse meu serviço utilizando o ARM? O ARM é legal dessa forma, baseado em JSON. Então, para quem não conhece, JSON é uma estrutura de dados que a gente utilizou bastante, né, em JavaScript, que virou referência e tal para fazer comunicação via serviços REST, né, serviços REST usa muito isso aqui, e virou padrão na web. Então agora a gente está utilizando também, né, então, agora não, já foi há algum tempo, mas utilizando para fazer o gerenciamento de recursos do Azure, eu posso fazer um documento .json, que tem toda a definição da minha infraestrutura lá, e fazer o deploy. Quando eu faço o deploy, ele vai virar para mim isso daqui, tipo, uma parte né, bonitinha aqui e tal, legal. Ou então, eu posso fazer uma execução direto via PowerShell para executar o meu script que está definido aqui também, tudo em JSON. Tem essas escolhas também, né?
Isso aqui é bem legal, né? Que você está definindo tudo. Qual que é o nome da máquina, qual que é o tamanho da VM, o tipo de
legal,
VM,
então, também,
sistema operacional, sendo administrador.
Estou falando que vai ter um DNS prefix aqui. Estou falando qual que vai ser o tipo da minha máquina, que é o VM size. Estou falando aqui qual que é a orquestração que eu estou utilizando, que é o Mesos. Então, qual que é o usuário e senha que eu estou definindo o meu usuário e assim por diante. E pode ser também né, via SSH para quem está utilizando o Linux. Então
é
mind-blowing assim, tal serviço, isso é legal pra caramba. Mais um pouquinho aí e tal, né? E aqui tem um pouco de da arquitetura como, né? Isso, dá mais uma olhada, por favor. Como que a gente está fazendo, né? Então tem lá o Net Public IP, que é o que o Rala tinha acabado de falar para a gente lá, né, que eu tenho, por exemplo, serviço publicado na porta 1200, 1201, 1202, como que isso vai bater internamente, então, tipo, está batendo na SSH 22 para chegar na minha máquina, no Cronos, quais as portas que ele está trabalhando. Então, gosto de tudo isso orquestrado de uma maneira bem interessante. Né?
Perfeito.
Então,
qual que é a estratégia, no final das contas, quando você está montando tudo isso? É que você vai escolher o que, que é mais interessante para o ambiente. De repente eu quero ter o controle toda a máquina virtual, minha aplicação ainda está, tá, eu não quero mexer na aplicação. Então pode ir para o modelo normal de IaaS com virtual machine.
É isso aí.
Agora você já quer já usar os realmente recursos de nuvem mesmo, poxa, dá para pensar já num service fabric, já começa a pensar em container. Lembre-se que o detalhe, o Azure aqui, não é uma única solução. Você tem várias soluções que você pode rodar.
Tudo isso aqui é compute, Rafa.
Exatamente.
Tudo isso, aqui é computação. Até agora é poder de computação para a sua aplicação. E aí, é lógico, cada um deles se adequa. Né, tipo, vamos supor que eu tenho várias fechaduras e a chave que você vai ter vai ser se adequar a uma fechadura menor ou não. Então, por exemplo, eu vou migrar uma aplicação do meu mundo on-premise para cá, é bem provável, quase 100% de chance, que você vai começar por aqui. Porque você não vai querer dar manutenção, enfim, você vai querer né, começar o quanto antes. É, scale set, que é justamente colocar minha aplicação para ter escala, né? E aí envolve alguns problemas também que vocês conhecem, que é o mesmo problema que eu tenho se fizer escala, fazer um cluster dentro do meu data center on-premise, os mesmos problemas. Container service, que eu acabei de falar para vocês, aplicações novas, modernas, quando você está desenvolvendo algo novo em cima de container, poxa, container service, eu posso utilizar o container service para fazer essa, né? Utilizar o gerenciamento de containers do Azure. Service Fabric, estou utilizando uma arquitetura nova de microservices que é no meu. Cara, a gente tem o gerenciamento do seu serviço de microservices já pronto para rodar na nuvem. Então é os building blocks que a gente fala. Tipo, é como se fosse um grande Lego e você escolhe para montar a sua casa aqueles Legos que melhor adequam a sua necessidade.
Então você pode fazer uma composição mista, né? Nada impede uma aplicação que parte dela está usando container e acessa a VM sem problema nenhum. Não é uma coisa exclusiva, só tem que usar de um jeito.
É exatamente. É legal que ele colocou, volta um pouquinho, por favor. Ele colocou aqui a página do System Administrator,
que é justamente o administrador que
gerencia. Exato, tipo, é o perfil do cara, tipo, quem que é o cara que vai estar gerenciando mais esse tipo de máquina? Cara, é o System Administrator, né? Aqui, eu já vou migrando para o mundo de developer, e já falando também bastante para você, cara, que muitos dos System Administrators aqui, você sabe bem disso, tá na faixa do meio aqui com DevOps, que é o cara que ora para... Não estou falando que o cara é um developer, mas ele conhece bastante na parte de código, quando vai fazer lá o PowerShell, quando vai fazer lá o script em JSON para fazer o programamento com o ARM. Então, né, vocês também de infraestrutura estão fazendo stretch, né, na parte de skill, né, o skill up mesmo.
Exatamente.
Então o pessoal fala, a nuvem veio para acabar com o pessoal de infraestrutura. Não, é meio para acabar com um profissional de infraestrutura que está com a mentalidade antiga ainda.
Exatamente.
Isso, infelizmente, é o mundo, né? A evolução da computação. Então, isso é errado. É, acho que o último recadinho que a gente, né? Pessoal, esse vídeo vai estar disponível no MVE. Acho que todo mundo já conhece o MVE. MVE.microsoft.com é a Microsoft Virtual Academy. Essa academia e tantas outras academias que a gente tem disponível, tanto que o Rara gravou, e outros colegas nossos como o Marlon, Diot, enfim, vários profissionais da Microsoft que ficam um tempão ali preparando conteúdo bacana para que você, em casa, aí, com, né, no conforto do seu lar, na empresa, né, onde você esteja, consiga absorver a maior quantidade de conteúdo possível e fazer diferença no seu trabalho.
Lembre-se que todos os cursos, cada curso que você completa, você tem um certificado que você pode imprimir.
Exato.
E pode anexar o seu currículo. Então,
e comece já a utilizar já o Azure.
Azure.microsoft.com,
acessa lá, crie uma conta free se você não tem ainda uma conta, uma subscription. Já comece a brincar lá com os serviços do Azure e tal, já sente um pouco dessa um monte de tecnologia que a gente falou para vocês aqui, né? E qualquer dúvida, a gente está disponível nas redes sociais, enfim, sempre de coração aberto para responder da melhor forma possível.
Só lembrando que quem é estudante também pode utilizar, basta utilizar o DreamSpark e você já tem direto pela sua universidade testar o Azure.
Exato.
Tá bom?
Obrigado por lembrar, que é um super recado.
Pessoal, obrigado, obrigado e até o próximo vídeo.